Audiobook grátis apresenta, meu amigo. Como tem navegado Douro acima e conhece bem as planícies e montanhas que a uma e outra margem se encontram, umas espraiando-se ao nível da corrente, outras erguendo-se ameaçadoras e áridas para o seu, não me dispenso de contar-lhe um caso triste e verdadeiro, porque o presenciei eu, se bem que mal possa ser cronista, porque estou ainda na comoção da surpresa. Encontrei-o no porto, e disse-lhe que tinha de partir para Castelo de Paiva. Efetivamente parti no dia fixado. Não jornadei por terra, o que seria incomparavelmente mais rápido, porque me julguei obrigado, a bem de meus próprios interesses, a acompanhar o barco carregado por minha conta. Larguei do Cães da Ribeira, cerca da meia-noite, para aproveitar a maré até Pé de Moira. Obedeço a um pedido não declarando o dia. Cerca das 11 horas da manhã estava em Pé de Moira, onde os marinheiros e arrais almoçaram, comendo uns peixes fritos na barraca de ramas de pinheiro, que o meu amigo conhece, e bebendo pela tradicional bilha de barro vermelho. Aí me profetizou o arrais que o termo da viagem seria moroso, porque não havia vento e o barco ia muito carregado. Resignei-me. Armou-se um tolde com a vela, acendi o meu cachimbo, bebi também, e comecei a ler os jornais que trazia no bolso, disposto a viver sobre água o tempo que fosse preciso. Oh! Enfadonha coisa este antediluviano processo de locomoção. Digo antediluviano em razão de Noé se ter salvo embarcado no dia da grande submersão da Terra. Li os jornais de fio a pavio, como se diz não sei se em bom português, reli-os, decorei-os. Cheguei a devorar os anúncios com uma sofreguidão de caníbal. Engoli e digeri todos os barateiros e todos os precisa-se. Compreendi então o que há de profundamente triste em precisar. Eu também precisava de chegar a casa o mais breve possível e todavia a terra firme estava para mim como a água para tentá-lo. Vi aí tudo se ficava em vêua. Foi-me anoitecendo ainda a grande distância de casa. Custou-me a transigir com a necessidade de passar segunda noite no rio. Que me importava a mim o luar, a ardentia das águas, as vaporações embalsamadas da natureza? Não sou poeta, já tive um pouco disso, é verdade, mas o que mais ambiciono presentemente é dormir na minha cama, comer a minha mesa, e calçar as minhas botas. Finalmente não havia remédio senão conformar-me às circunstâncias. O homem nasceu para joguete e fui, pois o que tem sido e há de ser perpetuamente o meu semelhante. Cerrou-se-nos inteiramente a noite ao sopé das victoreiras. O arraiz deu voz de lançar ferro, os marinheiros iam cansados de tirar o barco à sirga e logo saltaram em terra para queimar sobre gravetos o seu bacalhau. Puxei do meu taleigo e comi uma fatia de presunto de fiambre e outra fatia de queijo. Depois que gregos e troianos se banquetearam com o frugal repasto, tractou-se de acamar e dormir. Os marinheiros acobertaram-se com as mantas e romperam, tarauteando pelos narizes, em hinos a Morpheu. Eu é que não nasci pagão, fui remisso em render culto à tétrica divindade mitológica. Mexi-me, remexi-me, reboli-me e por mais de uma vez acendi o meu rolinho de viagem para dar batalha a pulgas, percevejos e demais bicharia, que passava dos marinheiros para mim e de mim para os marinheiros. Cerca das 11 horas da noite pareceu-me ouvir de repente o baque de um corpo em terra, mais um segundo depois não pude duvidar ao ouvir um grito. Surdo como de quem caía contra o solo. Chamei aflictivamente os marinheiros, que despertaram roncando interrogações. Que foi? Que é? Perguntaram eles. Aí fora caiu gente, quem havia de cair, senhor, ouvi distintamente a queda, e um grito depois. Um grito, posso afirmar, ouvi gritar com toda certeza. Instiguei-os, pedi-lhes instantemente que me acompanhassem. Eles acenderam o seu lampiãozinho e seguiram-me. Fomos marinhando pelas fragas à procura da agulha em palheiro. Os marinheiros começavam a rir. Alvarmente ia dizer que eu era dado a medo de bruxas. De repente, pareceu-me porém ouvir gemer. Intimei silêncio. Os marinheiros trocaram entre-se um olhar irônico, que para logo se volveu crédulo, porque distintamente ouviram um gemido. É alma perdida. Disse um com voz tremula. É naturalmente corpo perdido, objectei eu. Calem-se. Vamos a ver se nos orientamos. Após um longo intervalo, ouvimos gemer do novo, se bem que mais debilmente. Podemos orientar-nos. Eu marinhei à frente dos homens, arrancando da mão do a lanterna. A pequena distância pareceu-me ver um vulto estendido no chão. Baixei o lampião e reconheci um corpo de mulher. Os marinheiros estavam atônitos e como que receosos de aproximar-se. Fui eu quem, poisando o lampião, levantou o corpo. E, surpresa extraordinária, vi uma bonita mulher, se bem que mortalmente pálida, nova, franzina, com o rosto ferido, ensanguentado. Estaria viva ou morta? Não sabíamos. A verdade é que estava fria como cadáver. Os marinheiros, capacitados de que não era bruxa, ajudaram-me a transportá-la ao barco. Deitamo-a, aspergimo-a, lavamos-lhe os ferimentos e nem tempo tivemos, eu pelo menos, para pensar no extraordinário do acontecimento. Hoje é que eu, ainda que mal, reflexiono e me confirmo que não há homens que seja absurdo.